Está no ar, o Jornal do Senado.
Paulo Paim afirma que prisão de líder do MST revela que lei antiterrorismo criminaliza movimentos sociais.
Paulo Bauer defende que presos com tornozeleira eletrônica paguem pelo uso do dispositivo.
Aécio Neves quer reforma política com adoção da cláusula de barreira e fim de coligações proporcionais.
Jorge Viana comemora a adesão do Brasil ao Acordo do Clima de Paris.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu o rápido julgamento do líder sem terra, José Valdir Misnerovitch, que está preso desde 31 de maio em Aparecida de Goiânia, em Goiás, com base na lei antiterrorismo.
Ele visitou José Valdir no sábado e afirmou que o líder sem terra é o primeiro preso político por causa dessa lei.
Para Paulo Paim, essa prisão confirma o alerta feito por ele e outros parlamentares de que a lei antiterrorismo iria criminalizar os movimentos sociais. A lei foi sancionada em março deste ano, após a aprovação do Congresso Nacional.
Reconheço nele um líder e por isso ele está lá preso. Essa lei antiterrorismo que aqui foi aprovada é a responsável. Como não tem nada mais para provar contra ele, que não tem crime, ele sentava em cima do processo. Então, o apelo que eu faço aqui na tribuna, julguem o processo dele. Tenho certeza absoluta que ele será absolvido.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, voltou a condenar o que chama de golpe que, segundo ela, vem sendo executado no Brasil.
E lembrou que se a presidente Dilma Rousseff acabou sendo afastada porque perdeu apoio, o presidente interino Michel Temer também não conta com manifestações favoráveis.
Tanto é assim, afirmou que pesquisas apontam que mais de 70% da população quer que sejam feitas novas eleições no país.
Não há legitimidade para o presidente interino, usurpador Michel Temer, continuar no poder. Ele não tem legitimidade. Primeiro, porque entra pela porta dos fundos. Segundo, porque pretende promover uma reforma estruturante do Estado brasileiro, retirando direito dos trabalhadores que não é aprovada pela maioria do povo brasileiro.
E o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, afirmou que o impeachment não fará acabar a insatisfação popular com os políticos brasileiros.
O senador também se considerou fracassado por não ter conseguido convencer a presidente Dilma Rousseff a abrir mão de seu mandato e chamar todos os partidos, incluindo a oposição, para um governo de unidade nacional que enfrentasse a crise até as eleições de 2018.
Fracassei quando lá atrás alertei com discursos, artigos e propostas sobre os riscos que ameaçavam o Brasil devido à irresponsabilidade fiscal, decretos autocráticos e até as pedaladas, ainda que sem esse nome naquela época. Desde 2011 alertei que o Brasil precisava de um impeachment de todo o modelo econômico, social e político brasileiro. O povo nas ruas indicava isso. Queria caçar todos nós, deputados, senadores, governadores, presidentes.
E o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, afirmou que se os 35 senadores citados em delação premiada de Marcelo Odebrecht fossem impedidos por suspeição de votar no impeachment de Dilma, não haveria votos suficientes para afastá-la.
Requião defende a rejeição do processo e a convocação dos eleitores para solucionar a crise política.
Quero ver derrubado esse processo pelo que ele tem de golpista, de nocivo, de ilegal, de fraudulento. Quero que a presidente Dilma volte e ela convoque com o parlamento brasileiro que os brasileiros em plebiscito decidam, optando ou não, pela convocação de novas eleições.
Favorável ao afastamento definitivo de Dilma Rousseff da presidência da República, o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, destacou a maturidade das instituições brasileiras durante todo esse processo.
Ele também disse que desde 2010, o governo maquiava as contas do país, o que resultou no rombo atual de 170 bilhões de reais.
Por isso, Álvaro Dias cobrou a penalização de quem praticou esses ilícitos e lamentou que até hoje exista a tentativa de se transferir para atores coadjuvantes a responsabilidade por tais atos.
O que o povo brasileiro que foi às ruas deseja não é apenas a substituição de um presidente por outro, Muito mais do que isso, deseja o sepultamento desse sistema de governança promíscuo, do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, matriz de governos corruptos e incompetentes, usina dos grandes escândalos de corrupção.
Um projeto da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, prevê que o valor pago a título de fiança por quem pratica crime de trânsito para responder em liberdade ao processo seja destinado à vítima ou à sua família.
A proposta ainda prevê que a fiança seja paga somente em dinheiro. Para ela, essa mudança é uma forma de apoiar e amparar as vítimas de crimes de trânsito.
Porque hoje você pode dar fiança com bens, que vão ser reversíveis, né? São reversíveis, mas esses bens ou mesmo dinheiro na fiança não vai para a vítima, vai para o Estado brasileiro. Então nós achamos que indo para a vítima, você tem condições de dar mais amparo à família que sofreu com a tragédia.
Já um projeto do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, pode obrigar os condenados que usam tornozeleira eletrônica a custear as despesas com esse dispositivo.
De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, o custo mensal com cada preso monitorado eletronicamente é de aproximadamente R$ 300.
E como essas pessoas podem trabalhar enquanto cumprem pena domiciliar, nada mais justo que elas paguem as despesas com a tornozeleira eletrônica, disse Paulo Bauer.
Ele tem que custar zero para o Estado, porque o fato de ele estar em domicílio já é um benefício para ele. Então ele tem que pagar o custo da operação do equipamento, porque isso tem custo de satélites, isso tem custo de monitoramento, o custo tem que ser arcado pelo sentenciado.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, alertou para o perigo da proposta do governo de fixar limites para os gastos públicos com base na inflação do ano anterior.
Isso valeria, inclusive, para a saúde, educação e segurança pública, reclamou o senador.
Ele advertiu que seria essencial, pelo menos, um gatilho para garantir a suplementação de recursos que se fizer necessária a esses setores, pois, muitas vezes, eles precisam de mais dinheiro do que o total inicialmente previsto.
Se a regra for aprovada nessa casa, os nossos hospitais, que já não atendem mais as necessidades da população, as nossas UPAs, os nossos centros de saúde, enfim, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, não vão ter o atendimento de saúde na época própria que precisam ter. Nós não podemos permitir que isso possa acontecer, principalmente nessas duas áreas, de saúde e educação. Também poderíamos incluir a segurança pública.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que a reforma política precisa ser o tema prioritário de discussão nesse segundo semestre legislativo.
Para ele, a matéria é absolutamente necessária para que o Brasil readquira as condições mínimas de governabilidade.
Aécio Neves concorda com a sugestão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, de criação de uma comissão mista para elaborar a reforma política com um prazo curto de funcionamento.
Ele entende que neste momento pode ser feita uma reforma restrita com apenas dois pontos: a proibição das coligações proporcionais e a criação de uma cláusula de barreira. Sem a reforma política, não será possível realizar outras reformas estruturantes, acrescentou o senador.
Ou nós enfrentamos com coragem uma necessária e urgente reforma política no país, ou nós vamos ter todos os nossos demais problemas agravados, porque sem ela, a discussão de temas extremamente sensíveis ao país, reformas estruturantes do campo previdenciário, trabalhista, dentre outros, será dificultada imensamente.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, comemorou a aprovação pelo Senado da adesão do Brasil ao acordo referente à 21ª Conferência do Clima, a COP21, ocorrida em Paris no final do ano passado.
O Brasil se comprometeu a reduzir, até o ano de 2025, 37% de sua emissão de gases do efeito estufa, tendo como base o volume despejado na atmosfera em 2005. Esse índice, de acordo com Jorge Viana, chegará a 43% até o ano de 2030.
Além disso, até 2030, o país deve reduzir em 80% o desmatamento e em 100% o desmatamento ilegal. O compromisso do Brasil, segundo Jorge Viana, também vai no sentido de reflorestar 12 milhões de hectares e ampliar a energia renovável na matriz energética nacional.
O Brasil pode sim alcançar os compromissos assumidos antes mesmo do prazo estabelecido voluntariamente pelo nosso país.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.